Olá, que Deus te abençoe. Eu já falei isso aqui uma vez, e como aconteceu de novo, e eu gosto quando isso acontece, eu vou falar de novo. A maneira normalmente pela qual as mensagens vêm na vida de um pregador, ela pode variar um pouco, mas não muito. Existe um tipo de pregação chamada pregação expositiva, onde o pregador pega um texto, debruça sobre esse texto, faz um estudo em cima desse texto e transmite para a igreja textualmente aquilo que o Senhor quer falar. Existem pregações que vêm por causa de um tema, e aparece um tema, ou a igreja está vivendo um tema, e o pregador ele pega aquele tema e pergunta para a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema. Também é um tipo de pregação. E em alguns momentos, isso acontece com muitos pregadores, essa pregação vem em momentos devocionais. Quando nós estamos despretensiosamente em um momento devocional, lendo a palavra como crentes, e ali o Senhor fala com a gente de maneira tão poderosa, tão maravilhosa, que a gente acaba transformando aquilo ali numa pregação. Eu tenho uma lista no meu celular chamada temas de pregação. Porque devocional, ela não acontece apenas no momento em que você está no seu quarto, também, mas ela acontece na vida. Às vezes você está andando de carro, você vê uma situação, aquilo ali se torna um encontro com Deus. Às vezes você está vivendo uma coisa, você ouve uma palavra, aquilo ali se torna um encontro com Deus. Então, eu tenho uma listinha no meu celular que eu vou colocando, essa listinha nunca termina. Eu acho que eu nunca vou conseguir pregar todos os temas de pregação que estão no meu celular, porque são muitos. E essa noite foi assim, eu quero te contar como é que isso começou. A última semana de agosto foi uma das semanas mais empolgantes que eu vivi na minha vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na pregação, lá no final. Mas foi uma das semanas em que um dos meus sonhos foi realizado. Um dos sonhos que eu tenho, um dos sonhos que eu sempre quis viver, Deus realizou. E eu voltei de uma conferência muito importante aqui para a igreja, pegando fogo. E eu lembro que no dia que eu cheguei, o pastor Joel virou para mim e falou: Pastor Gustavo, temos um pedido de oração que chegou aqui no nosso site, de um jovem de 21 anos. E eu, com meus sonhos ali inflamados, e o pedido era assim: estou desistindo dos meus sonhos. E a gente falou: não é normal. E eu falei: isso não é normal. Como é que uma pessoa deixa de sonhar aos 21 anos de idade? E aquilo ficou ecoando, eu estava voltando com um sonho realizado, e de repente vem alguém com esse problema. E aí, um pouco tempo, alguns dias depois, a gente teve uma reunião que acontece toda terça-feira, chamada reunião do Conselho Pastoral. E naquela reunião ali específica, eu inflamado com tudo isso, na minha devocional mental, a gente entra numa discussão, meus irmãos, que tem tudo a ver com sonho. O que a gente vai sonhar para o ano que vem? Como é que a gente quer viver o nosso ano que vem? Quais atividades a gente tem que fazer como igreja? O que a gente tem que deixar de lado? O que concorre e que separa mais do que potencializa? Eu falei: gente, são sonhos que Deus está trazendo para a igreja do Recreio. E aquilo ali ecoando no meu coração. Quais são os sonhos para o ano que vem? Aí vem o pastor Tiago. Essa pregação, ela foi coletiva, irmãos. Vocês não sabiam disso, mas foi. Vem o pastor Tiago e vira para mim alguns dias atrás, e eu no meio desse negócio, orando, ele fala assim: Gustavo, Deus está realizando um sonho que eu tinha na minha vida, um sonho que eu tinha de muitos anos, que eu achei que nem ia acontecer mais, Deus está me dando de presente esse negócio, e eu vou viver. E quando o pastor Tiago falou aquilo, eu falei: é isso, acho que é isso que eu tenho que pregar. E eu fiquei numa dúvida, irmãos, enorme, até ontem, mesmo com tudo isso, sabe quando Deus fala, e a gente não enxerga? Eu falei: Senhor, será que é isso mesmo? E o pessoal da comunicação, coitado, me pediu: pastor, o tema da mensagem, eu mandei dois, tiveram que fazer duas artes diferentes. Eu falei: me perdoa aí, mas depois a gente resolve. E ontem à noite eu vim aqui, meus irmãos, no culto Zion, aniversário. Quem estava aqui no culto do Zion ontem, o Yuffie? Tem uma galera aí, aniversário do culto, né? E Deus falou poderosamente, irmãos, aqui para a nossa igreja, graças a Deus. E Ele falou comigo, meus irmãos, poderosamente, ali onde a pastora Roberta está sentada. E usando a boca do pastor Guilherme, ele me deu a última confirmação que eu precisava para que essa mensagem viesse nessa noite. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa mensagem, ela começou com Deus. Ela me remexeu, remoeu com o pastor Gustavo. Uma parte dela se encerra aqui nessa noite, porque está vindo para a gente. mas eu espero em Deus que ela comece na tua vida nessa noite, porque uma mensagem ela não termina no momento que a gente ouve. Uma mensagem ela começa no momento que a gente ouve, porque Deus fala com a gente e a gente começa a ruminar e uma metanoia começa a acontecer. Então você pode dizer amém para isso, que você receba de Deus nessa noite. Nós vamos falar sobre sonhos, sobre os sonhos que Deus tem para você, porque meus irmãos, alguns aqui podem estar muito felizes, tendo certeza absoluta de que Deus, de que eu estou no lugar certo, fazendo o que Deus quer que eu faça, numa velocidade incrível, Deus está me guiando, para onde eu estou indo eu sei, como eu estou indo eu sei, as estratégias eu sei. Tem gente que está vivendo isso, e louvado seja Deus por isso, mas isso não é o caso da maioria das pessoas, normalmente não é. Eu percebo que muitos cristãos vivem uma vida um pouco turva, quando a gente fala de sonho. Vive uma vida que às vezes acha que a vida já passou, os sonhos que eu tinha já morreram, é melhor me conformar com isso aqui que eu tenho na minha vida. Eu quero falar para você também que talvez esteja passando por isso, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com sonhos, meus irmãos. Ele é um Deus que realiza sonhos, que tem sonhos para a gente. Então que você ouça essa mensagem com muita atenção. Tem um perigo aqui, tem um perigo, porque essa mensagem, a gente, Deus fala, Deus exorta, Deus consola, Deus dá bronca, mas eu espero, eu realmente espero que você saia daqui extremamente motivado, motivada com o Senhor Jesus nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Então sim, é uma mensagem motivacional, e não tem problema nenhum nisso, porque não há nada mais motivacional do que a palavra de Deus, meus irmãos. Deus, Jesus pega uma mulher prostituta que estava para ser apedrejada, adulta, ela ia morrer, e ele vira para ela e fala assim: eu não te condeno, eu te perdoo. Você quer uma frase mais motivacional do que essa? Não existe. Você está morto e Deus fala: você estava morto, agora você está vivo, eu vim para que você tenha vida em abundância. Então, não tem problema em ser uma mensagem motivacional. O problema é quando ela entra por um caminho perigoso. Então ouça essa mensagem com muita atenção, para que a motivação não seja errada. Eu vou te ajudar no processo. A gente vai começar, a gente vai ler basicamente duas histórias aqui. A primeira está no Salmo 126, é um hino. Um hino de um povo. Um clamor de esperança. Um manifesto da bondade de Deus sobre a vida do povo de Israel. Um salmo marcante, um salmo de vitória, um salmo de celebração de um Deus que realiza sonhos. A gente vai começar com esse salmo. Eu quero que você deguste a palavra. É muito diferente a gente comer, beber ou degustar. É muito diferente você ler e você receber. Então degusta a palavra do Senhor. Se você tiver a tua Bíblia aí, abre ela no Salmo 126. Se você não tiver, o pessoal da mídia vai estar ajudando a gente aí, colocando aqui no telão. Olha só junto comigo o que esse texto fala. É um texto de uma lembrança vitoriosa, de um povo que estava escravizado, de um povo que já não tinha mais sonho, já não tinha mais esperança, já não tinha mais nada. E de repente Deus muda tudo e esse salmo aparece, de autor indefinido. Por isso que eu gosto de pensar que esse salmo é um salmo de um povo. A gente não sabe exatamente quem escreveu, mas é o clamor de um povo, é a vitória de um povo. Diz assim o Salmo 126: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Olha que interessante, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Segura aí, a gente vai continuar lendo, mas é porque a palavra de Deus ela é muito fantástica. Até mesmo antes de pregar, meu irmão, eu quero declarar com muita fé nessa noite, que haverá um tempo na tua vida, se ele não está acontecendo agora, ele vai acontecer, um tempo em que outras nações, outras pessoas, alguém que você não conhece, alguém que está perto de você, vai olhar para você e vai dizer: o Senhor verdadeiramente fez coisas grandiosas na vida do meu irmão, da minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus pela palavra dele. E você vai responder o que o salmo diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Tem alguém aqui, meus irmãos, que realmente acredita nisso? Tem alguém aqui que não importa o momento em que você esteja vivendo, tem alguém aqui que pela fé entende que essa palavra vem de Deus e que em nome de Jesus essas palavras sairão dos seus lábios? Se tem, diga: eu. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. precisa nem pregar, meus irmãos, não precisa nem pregar, é só ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor é tão poderosa, que a gente começa a se derreter nela. Mas o salmo continua: Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aleluia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Para alguns aqui, que estão nesse momento de semear com lágrimas, em nome de Jesus, eu falo para você, que você vai colher com muita alegria, com muita alegria. Essa é a palavra de Deus nessa noite para nós. Sim, nós podemos sonhar de novo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra sonho, nesse contexto, nesse salmo, não tem nada a ver com o que a gente normalmente pensa a respeito de sonho. Não tem nada a ver com alguém que está dormindo e tem aquele sonho que às vezes é indefinido ou é muito definido. Não, essa palavra aqui no hebraico, ela vai por um outro caminho. A tradução dessa palavra vai por um outro caminho. Não é um sonho de quem dormiu e acordou e viu alguma coisa. A Bíblia tem isso, a Bíblia tem essas experiências. Mas esse caso aqui é uma palavra que tem a ver com vitalidade, tem a ver com restauração, tem a ver com vida. É uma palavra que traz para aqueles que se sentiam derrotados um sentimento de vitória. É esse o sentido dessa palavra. Que coisa linda. E meus irmãos, eu nunca tive mais confiante do que nessa noite, para te dizer que tem um telefonema da parte de Deus para você aqui, para você aqui, um telefonema no teu número, que fala para você: sim, você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Tem um monte de telefonema que a gente não quer receber, irmãos. Tem telefonema que quer vender o que a gente nunca quis comprar. Tem telefonema que liga para a gente, descobre o nosso número para aplicar um golpe, descobre o nome de filho, nome de filha, nome de parente para rogar, para extorquir nosso dinheiro. Tem telefonema que nos entristece com notícias ruins, mas o telefonema, quando vem da parte de Deus, ele vem para que a alegria venha pela manhã, e em nome de Jesus ela virá. E quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido figurativo não, meus irmãos, porque às vezes Deus liga para a gente, liga de verdade. Quantos telefonemas na minha vida eu já recebi de pessoas sendo usadas por Deus, né, em momentos que eu estava muito aflito, muito angustiado, e que foram boca de Deus para mim. Quantos telefonemas em um momento da vida que eu tive um comércio e a gente precisa fechar o mês, e a gente precisa vender, e a gente fica, e de repente vem aquele telefonema específico que a gente não tem dúvida que foi uma provisão de Deus para que o negócio se fechasse. Tem, o Deus usa, mas irmão, Deus fala do jeito que Ele quiser. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, isso não é uma história que eu ouvi de algum lugar, aconteceu com meu melhor amigo sofria de síndrome do pânico, numa época em que síndrome do pânico era ainda mais turva do que é hoje, numa época em que orelhões ainda existiam nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Então você já viu que tem um tempinho esse negócio. E meu amigo estava na Presidente Vargas, atravessando a rua, meus irmãos, e ele foi tomado no meio da Presidente Vargas por uma síndrome do pânico. E ele ficou desesperado no meio da rua, ele não sabia se ia para frente, se ia para trás, e ele começou a entrar em pânico. E na cabeça dele, ele olhou para um orelhão do outro lado da rua, e ele na cabeça dele falou: Deus vai falar comigo, ele precisa falar comigo, e Deus vai falar comigo naquele telefone ali. Eu falei: cara, coisa de maluco. E ele foi, meus irmãos, se arrastando pela Presidente Vargas, e chegou no orelhão, e pegou o telefone do orelhão e botou no ouvido. E aí eu, quando ele me contou a história, eu falei: cara, Deus, o que Deus falou, né? Matrix o negócio. E aí, meus irmãos, ele falou que botou o telefone no ouvido, não ouviu nada. Mas quando ele olhou para o lado, meu irmão, que o orelhão tem esses negócios, tinha uma pichação, meus irmãos. Alguém pegou um negócio e pichou dentro, isso é crime. Mas estava lá pichado assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele falou: meu amigo, Deus falou comigo através de um erro, de um pichador. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, não façam isso em casa. Nós estávamos no Summit, nesse ano, no Summit, e nós estávamos ouvindo um testemunho de um grande homem de Deus, um homem que tem feito uma obra no mundo, meus irmãos, maravilhosa. Esse homem era órfão, esse homem morava no orfanato, esse homem começou a pular de família em família, porque ele não conseguia ficar com nenhuma família. Esse homem se viciou em drogas. E sabe como é que ele se converteu? Sabe quem pregou para ele? Ele falou lá no Summit: eu estava indo comprar cocaína, e quando eu estava comprando cocaína, o traficante que me vendeu a cocaína falou assim: Jesus tem um plano para a tua vida. E aí ele comprou a cocaína, meus irmãos, foi para casa, e Deus pegou esse rapaz, e Deus transformou a vida dele. Louvado seja Deus pela vida do traficante. Meus irmãos, Deus fala da maneira que Ele quer, e Deus vai falar contigo nessa noite, porque tem um telefonema para você aqui. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, que o sonho volte a acontecer. Mas a gente sabe que tem um outro lado da história, a gente sabe que existe o diabo, a gente sabe que existe uma batalha espiritual, a gente sabe que isso acontece. E a gente ouve, inclusive lê na Bíblia, que existe uma pessoa que Jesus chama de ladrão. E uma das funções desse ladrão, ela é muito clara, o ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. E sim, meus irmãos, existe ladrão de sonho. Existe um ladrão que rouba sonhos. Uma das coisas que ele quer roubar é sonho. E presta bastante atenção em como eu estou colocando essa frase, porque aqui a gente começa a se desviar da mensagem de autoajuda, porque eu quero te ajudar a entender que essa mensagem não tem nada a ver com autoajuda. Sim, ela é motivacional, extremamente motivacional, mas não tem nada a ver. Existe uma grande diferença entre autoajuda e ajuda que vem do alto. É totalmente diferente uma coisa da outra, entendeu? Tem a autoajuda e tem a ajuda que vem do alto. Dessa aqui nós precisamos. Eu falei o seguinte: o ladrão rouba sonhos. Essa é uma das artimanhas dele. Eu não falei o ladrão rouba os seus sonhos. Tem diferença, pastor? Tem muita diferença. Às vezes, inclusive, ele destrói os sonhos de Deus para você, colocando e inflando os seus sonhos. Tem muita diferença entre os nossos sonhos e o sonho que Deus tem para nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Se estiver, diz amém. Então esse ladrão, ele rouba sonhos, não necessariamente os teus. Às vezes ele até infla os teus, os meus, porque na verdade ele tem a intenção de roubar aquele que é o principal. E é sobre isso, essa é a atenção que você precisa ter nessa noite. Porque tem gente, meus irmãos, que vive 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos nessa vida que Moisés já dizia que passa como um breve pensamento, mas sem propósito, sem um senso de missão, sem uma visão clara das coisas, sem uma visão clara do porquê nós estamos aqui na terra, qual é o nosso propósito de vida. Meus irmãos, isso é um roubo de um ladrão que tem sugado, drenado sonhos de Deus para nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, em nome de Jesus, o ladrão de sonhos tem que morrer, em nome de Jesus. E esse é meu objetivo aqui nessa noite, que você saia daqui com a clareza de que na cruz do Calvário, a vitória sobre o inferno, sobre o diabo, foi decretada, foi declarada para nós, e o ladrão de sonhos, a partir do momento que eu vivo o que Gálatas 2:20 me diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé, a partir desse momento o ladrão de sonhos morre na minha vida. É sobre isso que nós vamos falar. Ele tem que morrer. O que rouba nossos sonhos? Muitas coisas roubam nossos sonhos. Eu listei algumas aqui só para você entender. Sabe quando você vai no médico e o médico te fala sobre uma doença? E ele te fala sobre sintomas, sobre o que pode trazer, o que pode acontecer. Eu quero listar rapidamente aqui para você parar para pensar sobre isso que a gente está falando, e depois a gente volta para a Bíblia, para a segunda história. Por exemplo, delay rouba nossos sonhos. Ah, não aconteceu rápido o suficiente, está com um delay muito grande esse negócio, então achei que Deus não estava na história e deixei para lá. A traição rouba nossa história, nosso sonho. Alguém se mostra uma pessoa diferente daquela que você achava que conhecia, e de repente o sonho morreu. Falsas acusações roubam sonhos. Inveja pode roubar nossos sonhos. A humilhação por alguma falha ou algum erro no processo da nossa vida pode roubar um sonho e fazer com que a gente nunca mais tente de novo, por causa de uma humilhação que a gente acabou passando. A exaustão rouba nosso sonho. Deus desenhou você, vou usar uma palavra aqui, até fazer um marketing aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus desenhou você com um design divino, entendeu? Um design divino. E aí você está vivendo a tua vida com esse design feito por Deus, com um propósito, mas o tempo foi passando, coisas foram acontecendo, e você perdeu a paciência, você, sabe, a exaustão aconteceu, acabou, e o sonho foi embora. A vingança pode roubar um sonho. O oposto disso pode roubar o sonho, o sucesso pode roubar um sonho. Porque às vezes Deus dá uma ferramenta para a gente, Deus dá algo para a gente, e a gente se torna tão bom, e por algum motivo que Deus sabe, o mérito vem, a recompensa financeira vem, a glória vem, o sucesso vem, e aquele sucesso sem querer. Quando a gente percebe, ao invés de glorificar o nome do Criador, do Senhor dos Senhores, a gente está glorificando o nosso nome, está sendo um grande idólatra, e o nosso Deus se torna nós mesmos, e o sonho foi roubado pelo sucesso. A dor pode roubar um sonho, a comparação pode roubar um sonho, porque quando você começa a comparar a vida de outras pessoas, o ministério de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, você deixa de enxergar o que Deus tem para você, em você e através de você, e seu sonho pode ir embora. A morte pode roubar um sonho, e eu não estou falando aqui no sentido figurativo não, quando eu estava pensando nessa mensagem, meus irmãos, eu estou falando da morte de verdade, porque a morte de projetos, ela acontece na vida de qualquer pioneiro, de qualquer empreendedor. Quem é líder, quem é empreendedor, quem é pioneiro, quem é sonhador, como eu sou, já passou pela morte de vários sonhos, de vários projetos que tiveram que ser redefinidos. Não é isso que eu estou falando da morte. A morte, ela acontece, é uma certeza dessa vida, fruto do pecado. Só que a morte, quando vem, meus irmãos, quantas vezes eu estou no meu gabinete e eu ouço a mesma história: meu marido morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, minha esposa morreu, meu primo morreu, e desde então, eu estou paralisado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo entender, por que essa morte aconteceu, e essa morte paralisou comigo. A morte pode roubar sonhos. Quantas coisas podem roubar nossos sonhos? São sintomas, para você pensar, no que pode estar acontecendo com você. Uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, e essa é a nossa segunda história, é de alguém que teve muitos sonhos, alguém que começa como adolescente, que se fosse membro da nossa igreja, estaria ontem aqui no culto do Youth, talvez, mas não é, porque ele estava na época da Bíblia, e essa pessoa vai ensinar para a gente aqui algumas lições nessa noite. Eu quero trazer você lá para o início da Bíblia, para o livro de Gênesis, capítulo 37, nós estamos falando de José. José foi um jovem, e essa palavra sonho, a ideia de sonho, a vida de sonho, ela teve sempre presente na vida de José. E a gente vai continuar essa mensagem, assim como Deus continuou tratando comigo, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que Ele trate com você. A gente começa em Gênesis 37, versículo 5, e eu vou para adiantar aqui, vou ler para você. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Sinceramente, esse não é o sonho que, se eu tivesse, eu contaria para os meus irmãos mais velhos, não é? Porque eu olhei, você começa a pensar nesse sonho, aí você conta para os seus irmãos, já tinha uma história complicada, eu falei, eu não sei se eu contaria, mas ele contou. E diz a Bíblia, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Uma outra mensagem para um outro dia, nunca se esqueça, de que quando um sonho de Deus vem para você, automaticamente junto com esse sonho, inimigos aparecem na sua vida, nunca se esqueça disso. A Bíblia é cheia de história de que quando Deus colocou sonhos na vida de pessoas, automaticamente Ele levantou inimigos. Até com Jesus foi assim. Então não vitimiza, não pensa que com você vai ser diferente. Isso é um tema para uma outra pregação. Fecha parênteses. Depois disso, José ainda teve outro sonho. Eu falei, agora ele não vai contar, mas ele contou. Diz o seguinte, versículo 9. Contou a seus irmãos, tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E aqui, meus irmãos, a gente se afasta ainda mais, da mensagem de autoajuda. Nesse momento a gente dá mais um passo para a Bíblia, mais um passo para Cristo, e se afasta ainda mais do que a mensagem de autoajuda traz para nós. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum, a gente ouvir mensagens motivacionais para todo lado, mas quando a gente começa a ouvir, a gente ouve muito sobre mentalização, sobre vitória, sobre isso, sobre daquilo, e aí a gente começa a ouvir o seguinte, olha, cuidado com o mal olhado, olha, cuidado com energias negativas, olha, mentaliza, mas não fala para todo mundo. A gente está na Bíblia, a gente vê uma história na Bíblia que é o oposto do conselho da maioria dos coaches de hoje em dia. Eu poderia falar para você aqui, olha, quando você tiver uma coisa boa, não fala para ninguém não. E aí, de uma forma ou de outra, para ganhar um marketing, poder. Não, isso pode atrair energias negativas para a sua vida. Mas a gente se afasta disso, porque a Bíblia fala o contrário. José falou tudo, e aí, meus irmãos, a gente vê algo que só tem na Bíblia, e graças a Deus, chamado soberania de Deus. Aleluia! Porque com esse, entre aspas, erro, que você pode pensar, para que ele falou? Foi porque ele falou que tudo o que aconteceu, aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia, ela é muito diferente. Ela é motivacional, sim, mas ela vai num viés completamente diferente. Em todas as atitudes, meus irmãos, até nos erros, Deus não perdeu o controle, e Deus é capaz, na sua vida, em todas as atitudes que você tem tomado, até nos seus erros, de te dizer nessa noite, eu não perdi o controle, eu ainda governo a sua história, eu ainda governo quem você é, eu sou o Senhor dos seus sonhos, e eu tenho sonhos para você, e esses sonhos, se forem meus, vão se cumprir, porque eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história é fantástica, irmãos, é fantástica. Ela continua no versículo 16. A vida passa, tá, e ele vem ali, está andando, procurando os irmãos, e diz, e ele pergunta para o moço que ele encontra no caminho, e o moço, e ele fala, eu procuro meus irmãos, pode me dizer onde estão apacentando os rebanhos? Versículo 17 diz, respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos, mas eles o viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. E olha que interessante, a frase que eles usaram quando José estava chegando, lá vem o sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que o animal, o selvagem, o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Interessante mesmo, porque eu fico imaginando, se o diabo não tem olhado para nós, não tem olhado para mim, não tem olhado para você, criaturas de Deus, filhos e filhas de Deus, e será que o diabo não tem falado a mesma coisa? Ah, lá vem a sonhadora, ah, lá vem o sonhador, e ele pega aqueles, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, para ver o que vai ser dos sonhos dele, veremos. E glória a Deus, meus irmãos, porque essa história nos mostra o que houve em seguida. Se você é cristão, você sabe o fim dela, mas eu quero que você deguste essa história comigo nessa noite. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer a tua atenção, a gente vai caminhando, não sei nem se vai dar tempo, mas o primeiro deles é, o sonho pode ser claro no momento, mas vai se cumprir no devido tempo. Vou repetir, o sonho pode ser muito claro no momento, mas ele vai se cumprir no devido tempo. Salmo capítulo 1 fala algo tremendo, bem-aventurado aquele que não anda no segundo conselho dos ímpios, ele vai falando algumas coisas que ele não faz, e depois ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele compara, ele diz, ele é comparado como uma árvore que cresce à beira do rio, e que o quê? No devido tempo, dá o seu fruto. Se eu pegar uma banana e entregar para você e falar assim, olha, essa banana aqui a gente plantou a semente ontem, quer comer? Eu não comeria, essa banana não existe, não deu tempo de maturar. O sonho ele pode acontecer. José não acordou no dia seguinte da vida dele e viu todos os sonhos dele se realizarem. Essa é a primeira lição para nós aqui. Na verdade, ele viu coisas muito diferentes. Ele viu raiva, ele viu vingança, ele viu inveja, ele viu buraco. Nada aconteceu naquele momento. Na verdade, algo misterioso acontece. Na hora que eles estão pensando se matavam ou não matavam, vem os ismaelitas na história. Está aí na tua Bíblia, na minha também. E ali, por um ato aparentemente de misericórdia, eles viram e falam assim, ah, vamos fazer o seguinte, não vamos matar não, não vamos mexer com esse negócio não. Vão vender José para esses ismaelitas, e José é vendido. E a história continua, ou seja, aquele sonho começa a ficar totalmente distante do que era para ser. Mensagem para outro dia também, vai anotando aí, está aqui no meu livro, tema de pregação, uma vai dando outra, eu nunca vou conseguir pregar tudo. Chegar no céu, eu falo, Senhor, está aqui meus temas, ó, me explica aí. Fruto do pecado é a morte, não é assim que diz a Bíblia? Mas fica imaginando, meus irmãos, a Bíblia é muito, eu tenho uma cabeça grande, irmãos, então a gente imagina muito. Então assim, eu fico imaginando, meus irmãos, no curto prazo, o fruto do pecado pode até gerar lucro. Já parou para pensar nisso, nesse ato aí? A Bíblia não fala, mas eles ganharam dinheiro com a miséria de José. É como Judas, Judas ganhou dinheiro traindo Jesus. A longo prazo aquilo gerou morte, mas no curto prazo gerou vida. Muito forte esse negócio. O que, que o pecado traz para a gente no curto prazo? Às vezes a gente só olha nesse pedacinho, mensagem para outro dia, deixa para lá, outra pregação. José vai então para a casa de Potifar, nessa confusão toda aí. Ele é vendido de novo. E é interessante, meus irmãos, porque no capítulo 39 de Gênesis começa a história dele no Egito. E diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, faraó, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. Segunda lição para nós nessa noite, segunda lição, olha que interessante. Potifar viu em José algo que ninguém via, ou todo mundo via, mas algo que humanamente não era para ser visto. Pensa comigo, a gente é gente. José foi traído, José sofreu inveja, José foi parar dentro de um buraco, depois foi parar no carro dos ismaelitas, depois virou escravo, foi vendido como escravo, e está ele lá. Meus irmãos, na cabeça de qualquer ser humano mortal, o semblante seria de quê? De ódio, de raiva, de incompreensão. Mas Potifar olha para aquele homem ali e vê algo diferente. Mas a Bíblia diz o que é. Segunda lição para nós sobre sonhos, está no versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Segunda lição para mim e para você: enquanto os sonhos eles acontecem, mas eles demoram, eles têm o devido tempo para se cumprir, enquanto ele não se cumpre, a grande diferença da nossa vida é: o Senhor está conosco ou não? Essa é uma pergunta retórica, essa é mais do que uma pergunta, essa é uma baliza, esse é um padrão a ser seguido. Não sei se você já jogou boliche, eu estava pensando nisso. Às vezes quando você vai jogar boliche, você não sabe, tem aquelas valas no canto, que se você jogar a bola ali, faz nada, né? Aí às vezes você vai lá e dá aquela pelada, né? Chega na mesa, fala, dá para botar aquela baliza? Aí a pessoa sobe uma baliza assim na lateral, né? Normalmente criança faz isso, mas não é só criança que faz, não vou perguntar aqui quem já fez não, porque aí você bota aquela baliza ali, você joga a bola, tá tudo certo, vai pegar alguma garrafinha. É isso, qual é a baliza da tua vida? A baliza está aqui. Será que o Senhor está com você? Será que o Senhor está com você nas negociações que você faz no teu dia a dia? Será que o Senhor está com você na decisão que você está tomando em relação ao teu casamento nessa semana? Será que o Senhor está com você naquilo que você quer ou não quer fazer? Será que o Senhor está com você nos telefonemas que você tem dado? Será que o Senhor está com você na maneira pela qual você é conhecido ou com a qual você trata os seus filhos? Essa é a pergunta que diz para mim e para você que um sonhador precisa ter. Porque independente das circunstâncias, se o Senhor está conosco, não temeremos mal algum. Nós ouvimos uma série maravilhosa agora. Porque Ele está conosco. Será que você pode responder essa pergunta? Independente da sua circunstância, responde para você: eu estou certo, eu estou certa de que o Senhor está comigo, de que o Senhor tem caminhado comigo. Eu posso olhar para o meu lado e ver o Senhor. Essa é a pergunta para nós. E é interessante, meus irmãos, que a história é longa, não dá tempo da gente falar aqui. Eu só estou lendo a Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia, interpretando aqui com a gente. A mulher de Potifar arma uma cilada para José, e José tinha tudo, menos ela, e graças a Deus, porque o Senhor estava com ele, José resolve não se comprometer, não se corromper, mas a mulher arma outra cilada, e ele acaba parando na cadeia. Uma pessoa que sai de casa, vai para um buraco, vai para uma carroça de ismaelita, vira escravo, entra na casa de alguém de novo, e vai para a prisão. Mas o versículo 21 traz de novo para nós a chave dos momentos da nossa vida. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Aleluia! Será que o Senhor está contigo? Hoje, no vale da sombra da morte. Porque a única maneira de passarmos pelo vale da sombra da morte sem temermos mal algum, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa resiliência, mas é pelo fato de que o Senhor está conosco. Será que você pode responder sim para essa pergunta? Terceiro ponto interessante dessa história de sonhos, guarda isso para você, porque aqui a gente se afasta ainda mais do conceito de autoajuda. Muitos sonhos não são doces. Vou repetir. Muitos sonhos não são doces. No capítulo 40 nós temos uma experiência fantástica de José. José está preso, no meio do cárcere. Qualquer ser humano mortal ia estar lá revoltado com a vida, mas José, porque o Senhor estava com ele, firme, virou chefe dos presidiários. Diz a Bíblia que o carcereiro nem precisava se preocupar, porque José estava ali fazendo tudo o que precisava ser feito. Que homem de Deus! E aí aparece sonho de novo na história mesmo. Dois homens são presos, funcionários de Faraó. E esses homens têm um sonho. Se você já leu essa história, você vai lembrar. Se você nunca leu, eu vou deixar um gostinho para você voar para a Bíblia durante a semana. E meus irmãos, de repente José vê aquela confusão ali e o pessoal fala assim: olha, eu tive um sonho. E é interessante que talvez se fosse eu, meus irmãos, se fosse eu falaria assim: sai com essa história de sonho perto de mim, eu detesto isso. Isso arruinou com a minha vida. Esse negócio de sonho me jogou aqui dentro da cadeia. Eu não quero ouvir falar de sonho. E José chega para eles e não só é empático, mas fala assim: me conte o sonho. Eu falei: que coisa de maluco. E eles contam o sonho para José e José fala: olha, tem, é igual aquele negócio, tem uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? A Bíblia não diz isso, mas mais ou menos assim, ó, para você a notícia é ruim, meu amigo, teus dias estão contados, deu ruim, para você, meu amigo, você vai sair daqui e vai dar tudo certo, é assim, estou resumindo aqui a história de uma maneira gustavesca. E ele fala para esse carcereiro, fala: só faz um favor para mim, só faz um favor para mim, quando você sair, porque você vai sair, não se esquece de mim, se lembra de mim, eu estou aqui. Sabe o que aconteceu? Versículo 23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Que coisa louca! Sonhos às vezes não são doces. Sim, meus irmãos, há momentos amargos no processo. Isso pode acontecer. Mas quando a gente para pensar no sonho de Deus para a terra, no sonho de Deus para mim e para você, no sonho de Deus para redimir a nação inteira, a gente vê que isso está no projeto. Deus, Ele deu o seu próprio filho, Deus, Ele fez o seu próprio filho vir ao mundo, esse homem tem nome, Jesus Cristo, e Jesus Cristo vive uma vida com dias contados, e foi um sonho que em momentos foram tão amargos, que o próprio Jesus chegou para Deus e falou: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus chega para o próprio filho e traz o seu próprio filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viveu um sonho complicado de traição, de dor, de morte e de cruz. Nunca se esqueça de que nós não estamos de férias nessa terra. Você pode dizer amém para isso? Nós estamos numa batalha, meus irmãos, nós temos um combate a ser travado. Paulo, ele fala no fim da sua vida: eu combati o bom combate. Você tem duas opções: ou você vai combater bons combates, ou você vai combater maus combates. Eu espero que você escolha os bons, porque não combater combate algum não existe. Nós estamos aqui, é uma batalha espiritual, e nessa batalha, coisas amargas vão acontecer. Espero que no fim da nossa vida, a gente possa dizer para o Senhor: eu combati o bom combate. O problema é que existe uma sociedade de hoje que está vendendo um cristianismo doce como mel. Eu não estou fazendo alusão à música não, foi sem querer, não estou mesmo. Mas eu estou querendo dizer que tem hoje na sociedade moderna, a gente está de uma certa forma empurrando um cristianismo onde Jesus se torna um gênio da lâmpada, que você entra numa igreja, dá o seu dinheiro e todos os seus sonhos se realizam. Ele vira um agiota com juros baixos, dá o seu dízimo e tudo se resolve. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas as pessoas estão acreditando nesses sonhos, com S minúsculo, e aí quando há uma decepção, quando há um momento amargo, se decepcionam com Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, independente da circunstância que você esteja vivendo, Deus está no barco, Ele conhece a sua história, Ele conhece o sonho para você, Ele não perdeu nada, e Ele sabe onde você está. Sim, sonhos podem não ser doces. Eu tenho um grande amigo, um amigo muito querido, com quem eu tenho caminhado muitos anos. Não é verdade, não muitos anos, mas é porque a nossa amizade ficou tão grande que parece que tem muito tempo. E há um tempo atrás ele virou para mim e falou assim: cara, eu estou andando como se eu tivesse uma lanterninha, e tudo que eu consigo ver é a ponta do meu pé, e eu estou dando passos curtos porque minha lanterninha é curta, e eu estou aqui ó, com a minha lanterninha, e nós passamos ali por um momento complexo, que não é fácil, não é doce, mas em nenhum momento esse meu amigo falou: ah, estou decepcionado com Deus, porque ele sabe em quem ele tem crido, ele conhece o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação, e graças a Deus, Deus tem caminhado com ele, por sonhos que ele tem preparado, e o cenário está mudando. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite eu quero trazer você de volta para o fato de que Deus tem um sonho para você. Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a promessa, Ele tem uma promessa, como nós cantamos aqui de manhã, a promessa que nós devemos fazer para Ele, gastarmos e investirmos nossa vida inteira, coroando o nome de Jesus como Rei. Ele tem isso. Sim, alguns momentos da nossa vida podem ser amargos, mas o sonho de Deus para você, a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Aqui que o alinhamento começa, quando nós entregamos para Deus e fala: Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha, que o teu sonho se concretize na minha vida, porque você é soberano e eu não. Nós estamos caminhando para o fim, quer chamar o pessoal do louvor? Deus, Ele tem um sonho para nós, que não cabe aqui na Igreja do Recreio. Por que, meus irmãos, por que, que a gente orou por uma pessoa que vai sair daqui e vai para um país que a gente não pode nem falar o nome? Hoje de manhã, se você estava aqui, nós oramos por uma missionária nossa, que vai sair daqui e a gente não pode nem saber publicamente para onde ela vai. Por que que a gente investe em projetos missionários do outro lado do mundo, que não vão gerar nenhum membro para a Igreja do Recreio? Ninguém vai virar membro da Igreja do Recreio, ninguém vai falar da Igreja do Recreio. Por que que a gente faz isso? Porque os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Porque os sonhos dele não tem denominação, não tem endereço, não tem doutrina, não tem uma teologia organizadinha dentro de uma caixa. Ele é o Senhor, e importa que nós, os seus filhos, o adoremos e sejamos privilegiados, nos sintamos privilegiados pelo fato de fazermos parte desse sonho. É por isso que nós fazemos essas coisas. O ladrão de sonhos, ele vai morrer nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que você saia daqui sem dormir, pensando: Senhor, será que eu perdi tempo? Eu quero o teu sonho para a minha vida. Última parte dessa história, essa história não acaba onde eu vou acabar, mas para nós ela acaba, quer dizer, ela começa, espero que ela comece. Mas o último ponto para que a gente pense aqui: nunca é tarde demais para sonhar de novo. Será que você pode repetir isso comigo? Nunca é tarde demais para sonhar de novo. De novo, nunca é tarde demais para sonhar de novo. Essa história ela termina muito melhor do que ela começa mesmo. Louvado seja Deus. Escuta o que eu vou te falar. Escuta. É muito melhor terminar bem do que começar bem. Tem gente que começa tão bem e termina tão mal. Tem gente que começa tão mal, mas termina tão bem. Tem gente que tem uma vida linda, estraga tudo, destrói tudo. Tem gente que tem uma vida horrorosa, vergonhosa, vexame. Mas uma vez resgatado do inferno, pelo poder da graça salvadora do Senhor, começa uma nova vida, e essa vida termina muito melhor do que aquela que ela começou. E eu, em nome de Jesus, espero que a tua vida termine muito melhor do que ela começou. É muito melhor terminar bem do que começar bem. O ladrão da cruz teve uma vida provavelmente miserável, mas graças a Deus terminou no céu, na glória. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Interessante que o capítulo 41, dois anos depois dessa história toda que a gente está lendo aqui, dois anos mesmo, para a gente são frases, um capítulo, mas dois anos mesmo, tem a gente que já tinha chutado o balde há muito tempo. Você manda uma mensagem no WhatsApp hoje, meu irmão, se não dá dois tracinhos, você já fica nervoso. Se não fica azul, você já fica desesperado. Que mundo ansioso é esse que a gente vive, irmãos? Dois anos depois, quando o faraó tem um outro sonho, o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Capítulo 41, versículo 9. Certa vez o faraó ficou irado e ele conta a história toda. E aí no versículo 14, olha que coisa linda, meus irmãos. Diz assim: o faraó então, ouvindo a história, capítulo 41, versículo 14, faraó mandou chamar José. Olha que lindo isso, que foi trazido, é bonito, meus irmãos, ver como a Bíblia ela vai construindo a história, que foi trazido depressa do calabouço. Olha que lindo esse negócio, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Meu, aqui dá outra pregação, irmãos, só nesse versículo aqui, porque o nosso Deus é capaz de num simples movimento te tirar do presídio e te levar para o palácio. Louvado seja o nome do Senhor. num simples movimento, e não é lento, porque quando Deus quer, meu irmão, quando tem esforço humano, a gente se cansa, a gente faz, a gente se consome, mas quando Deus vem, vem o paradoxo da Bíblia, que fala um negócio que até hoje eu não entendi no português, mas na espiritualidade sim. Olha que louco isso, acompanha comigo: os que esperam no Senhor não se cansam, correrão e não se cansarão. Como é que você corre e não se cansa? Como é que você espera e corre? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na Bíblia dá, louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus, só Deus. Depressa. De repente você está aqui, e tua vida, você está pensando em tudo que você está vivendo, e fala: cara, não tem mais jeito. E sabe o que Deus está falando nesse telefonema espiritual para você? Olha, se eu quiser, depressa acontece. Depressa acontece. Se barbeia, troca a tua roupa, acredita, coloca essa fé para funcionar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Muito interessante, porque diante de tudo isso, Faraó vem no versículo 15 e diz: olha, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Mais uma vez, José podia: não, estou fora, Faraó, eu vou morrer aqui agora. Não, respondeu José, diz a Bíblia: isso não depende de mim. Olha que coisa linda, meus irmãos. Mas Deus dará ao Faraó uma mensagem favorável. Glória a Deus. O Senhor está contigo. Se Ele está contigo, meus irmãos, o ladrão dos sonhos está morto. Meus irmãos, isso não é história de pregador, isso não é história de igreja, isso não é palestra motivacional, muito menos autoajuda, o que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando aqui é muito sério. Essa noite eu humildemente e com muita fé, eu quero te trazer essa mensagem, porque eu acredito nela. Eu quero orar com você, porque eu acredito no meu Deus. O caminho vem de Deus, os processos são de Deus, os resultados são de Deus. Um rega, outro colhe, outro planta, mas o crescimento vem de Deus. A conclusão é dele, a sua história não acabou. O jogo não terminou. O juiz não deu o apito final ainda. Enquanto tem bola rolando, tem possibilidade de mudança. E se você se sente na prisão, Deus pode te levar para um palácio nessa noite. A pergunta não é se ele é capaz, a pergunta é se você enxerga quais são os sonhos dele para a tua vida. E você não precisa enxergar a história toda, isso é um grande erro, querer enxergar o quadro inteiro. Deus não deu para ninguém na Bíblia, Ele não vai dar para você. Mas você precisa ter certeza de que Ele está com você. Eu quero terminar essa palavra, porque eu quero orar. Nós precisamos orar, devemos orar, podemos orar. Que privilégio é orar. Mas eu quero terminar essa palavra contando duas ilustrações para você entender como a minha mente está fervilhando com essa história de sonho. A primeira delas, meus irmãos, como eu falei para vocês, eu passei uma das semanas mais empolgantes da minha vida no fim de agosto. Eu estive nos Emirados Árabes, na cidade de Dubai, em uma conferência missionária. Uma conferência que juntou líderes de missões do mundo todo, para pensar sobre missões, para pensar em como a gente pode avançar em missões, para criar alianças que vão extrapolar denominações, para que a missão não fique encaixotada dentro das denominações, mas para que a missão alcance uma forma integral. Eu sou defensor da unidade da igreja, então essa semana por si só já me motivou. Era um sonho que eu tinha, ver diferentes agências se reunindo. E aí eu fui para Dubai, 3 dias em Dubai, eu fiquei 7 dias em Dubai, mas em 3 dias eu percebi 3 cidades diferentes. No primeiro dia, meus irmãos, eu olhei a glória. Meus irmãos, é uma loucura. Se você já teve o privilégio de ir lá, você vai saber o que eu estou falando. É uma cidade megalomaníaca, irmãos. Tudo é o maior, tudo é o mais alto, tudo é o mais bonito, tudo é o mais não sei o quê, o mais luxuoso. É tudo lindo, e é mesmo. Tudo se constrói como um passe de mágica, uma loucura. Uma ilha, não sei quantas pessoas morando em cima, construída. Às vezes tem prédio aqui no Recreio que demora mais tempo do que a ilha inteira demorou para ser construída. Coisa assim. Mas no segundo dia, eu já vi outra cidade. Eu olhei e falei: gente, isso aqui é a glória de Mamon. Isso aqui é a glória da vaidade. Isso aqui é uma futilidade enorme. Isso aqui é tudo que o dinheiro pode comprar. É o venci na vida, só que não. Porque aquilo é muito pequeno. E eu comecei a olhar aquela cidade e falei: cara, não é isso. E no terceiro dia piorou, meus irmãos. Porque aí eu vi a escravidão moderna. Porque eu olhei aquela cidade linda. E vi quem constrói aquela cidade. Meus irmãos, estava um calor. 43 graus, com sensação térmica de 52. Toda manhã eu ia correr, e eu gosto de correr, mas lá não dava. Você dava, você corria 600 metros, você perdia o ar. No terceiro dia eu olhei para uma construção que estava perto do nosso hotel, meus irmãos paquistaneses e indianos ali, 6 horas da manhã, já estava 43 graus. E eu olhava aqueles homens ali ganhando $1 por dia para construir o império. Eu lembrava de Faraó e os seus escravos. Falei, gente, tem escravidão na era moderna, está aqui. E eu olhava para aquelas pessoas, eu não queria ficar fora do ar-condicionado, meu Deus, eu ficava só dentro da casa, do hotel, e olhei para aquelas pessoas nesse dia, por isso que está fervilhando. Eu falei, gente, que sonho essas pessoas têm? Que ideal de vida essa pessoa tem? Como é que essa pessoa está alegre? Não é possível, não tem como. E eu pensei nisso, meu irmão, mal sabia eu, por isso que eu estou falando, meu, confia no Senhor, porque Ele é soberano, Ele sabe mais do que você. Mal sabia eu do presente que eu ia ganhar. Vivi a semana toda lá, meus irmãos, coisa linda, vendo missões, sonhando com missões. Na sexta-feira fui convidado para falar num culto, e aí olha, é um culto clandestino, pastor, beleza? Ninguém pode saber onde a gente vai, ninguém pode saber do culto, beleza? Cheguei lá, meus irmãos, culto de quem? Indianos e paquistaneses. Lotada a igreja, irmãos, lotada. Aí foi a hora do testemunho. Aí eu falei, que testemunho esses caras vão dar? Tudo ilegal, tudo trabalhando em obra. Lotou, meus irmãos, lotou. Ficaram 1h20 falando testemunho. E sabe qual era o testemunho, meus irmãos? O testemunho era assim: chegava a pessoa lá na frente com a roupa bonitinha, você via com a cara de sofrimento, e ela falava assim: olha, hoje eu acordei 6 horas da manhã e eu fui trabalhar na obra, e durante algumas vezes ao longo do dia de hoje eu pensei que eu fosse morrer. E isso não era no sentido ilustrativo, não, era verdade. Eu comecei a ter insolação, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a passar mal, e alguns momentos eu pensei que eu fosse morrer. E aí começava a rir. Eu falei, tá rindo de quê? Foi de maluco? E aí ele falava assim: louvado seja Deus, que eu cheguei em casa, consegui colocar minha roupa, estou aqui na igreja, estou louvando ao Rei dos Reis, aquele que é o dono da minha vida, aquele que é o Senhor da minha vida, aquele com quem, em quem eu creio. Eu olhava aquilo, meus irmãos. Como é que você sobe para pregar depois de um negócio desse? Vocês já pregaram, já a pregação já foi. Vocês já pregaram para mim. Porque quando Deus está com você, até na cadeia, você é um sonhador, você é uma sonhadora, porque os sonhos de Deus são os teus. Segunda e última ilustração, por isso que eu estou explodindo, irmãos. Ontem eu estava aqui, ali, ó, a pastora Roberta está no nosso culto Zion. Tem uma frase que o pastor Guilherme falou ontem aqui, que foi a confirmação dessa mensagem, que é a frase que quem me conhece, quem trabalha comigo, quem é da minha equipe aqui na igreja, ouve essa frase todo dia. Todo dia ouvem essa frase de mim. Qual é a frase, pastor Guilherme? Feliz sempre, satisfeito nunca. Essa é a frase do pastor Gustavo. Quando vem falar alguma coisa, ó, feliz sempre, satisfeito nunca, vamos avançar, mas estou feliz. Estou eu ali, meus irmãos, sentado ali no fim do culto. Eu passei por um período muito difícil, irmãos. Quero abrir aqui um coração para vocês. Quando eu voltei da França, eu tive muita dificuldade em sonhar de novo, sonhar com coisas no Brasil. Parece que de uma forma esquisita meus sonhos foram drenados. Eu achava que eu estava perdendo tempo, que era para ter ficado lá. Nunca deixei de confiar no meu sonho, mas isso acontece até com o pastor. Os sonhos estavam turvos. Eu lembrei do meu amigo da lanterninha, grande amigo. E de repente eu vim para cá, meus irmãos, e eu estava louvando a Deus ali, meus irmãos, ali, naquela cadeira ali, vendo jovens aqui, adolescentes, se rasgando na presença do Senhor, pensando na quantidade de batismos que a gente ia viver, meus irmãos. A gente recebeu aqui, juntando batismo e recepção, 160, 170 pessoas. Você sabia que isso é maior do que 96 igrejas inteiras no mundo? Você sabia que o que a gente recebeu hoje de membro é um número maior do que 90% das igrejas do mundo? Meus irmãos, como é que a gente não vai ficar feliz com um negócio desse? Como é que a gente não vai ter um peso de responsabilidade com um negócio desse? E estava eu ali ontem, glorificando ao Senhor. Aí sabe o que eu ouvi de Deus? Ouvi como se fosse poucas vezes. Eu ouvi a voz do Senhor de forma audível, pouquíssimas vezes. Ontem foi uma delas. Sabe o que Deus falou para mim? Pastor Guilherme, olhou para mim, viu que eu estava feliz, e virou para mim e falou assim, ó, feliz sempre, satisfeito nunca. Não se conforma com o que você está vivendo, porque eu tenho sonhos ainda muito maiores para você. Eu tenho sonhos ainda muito maiores para a tua caminhada. Eu tenho sonhos ainda muito maiores para a minha igreja aqui no Recreio. Meus irmãos, eu não consegui parar de chorar. Eu fiquei ali adorando o Senhor. Eu falei: Senhor, louvado seja Deus, eu não sei o que é, mas se já está bom, eu quero que venha tudo. É por isso que eu estou inflamado, meus irmãos, de tanto sonho. E eu quero orar com você nessa noite, porque em nome de Jesus, o ladrão de sonhos morreu. Nós vamos ter dois momentos de oração aqui, muito simbólicos, muito espirituais. Quero convidar você a se colocar em pé. Tem mais, meus irmãos, tem mais de Deus. Tem mais de Deus para você. Eu não sei qual é o teu percurso de vida, mas olha qual foi o de José: da casa para o buraco, do buraco para a carroça, da carroça para escravo, de escravo para casa, da casa para a cadeia, da cadeia para o palácio. Que coisa louca. Eu não sei qual é o teu percurso, mas eu sei qual é o Deus a quem eu sirvo, um Deus fiel, um Deus poderoso. E nós vamos orar. E nesse primeiro momento de oração, eu quero te convidar a orar. Eu quero fazer um ato aqui muito sério, meus irmãos, porque o que eu vivi ontem ali com Deus foi muito profundo, foi muito profundo. E eu tenho certeza de que se nós não nos conformarmos com o que nós estamos vivendo hoje, nós ainda vamos experimentar muito do que Deus tem para nós nessa igreja. Por isso eu queria chamar aqui na frente todas as pessoas do conselho pastoral que estão aqui nesse culto. Será que vocês podem vir aqui, meus irmãos? Todos os membros do conselho pastoral, nosso pastor. Eu também queria chamar aqui todos os membros da diretoria da nossa igreja que estão aqui. Nós temos uma diretoria, meus irmãos, que não é fama, não é hierarquia, não é prestígio, não é privilégio. São homens e mulheres que querem viver a presença de Deus nessa terra. Então, se você faz parte da diretoria, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Recebemos novos membros da diretoria agora, há pouco tempo atrás. Quero chamar você para vir aqui. Está vendo essas pessoas aqui? Essas pessoas aqui são homens falhos, imperfeitos, mulheres falhas, imperfeitas, como eu e você. Mas são aqueles a quem Deus tem confiado o governo dessa igreja. E eu quero convidar você a estender suas mãos para cá agora. Você recebe tanta oração, mas agora é momento de você como igreja orar. Será que você pode abrir os seus lábios agora e começar a orar? Porque se os sonhos de Deus forem revelados para nós, irmãos, se os sonhos de Deus acontecerem nesse lugar, meus irmãos, em nome de Jesus, como a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Comece a orar. Comece a orar por esses homens e mulheres de Deus. Comece a orar pela minha vida, pela vida do pastor Vander, pela vida da liderança dessa igreja, para que haja acerto, para que haja humildade, para que haja, Senhor, para que haja em nome de Jesus direcionamento de Deus. Comece a orar. Comece a orar, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Ô Pai, nós oramos, Senhor, porque nós somos carentes de quem você é. Nós somos carentes, Senhor, da tua presença. Nós somos carentes da tua palavra. Se o teu sonho, se o teu projeto, se a tua soberania vier sobre nós, Senhor, e ela vem, em nome de Jesus ela vem, nós não temeremos, porque o ladrão de sonhos morre, Senhor, e você tem livre acesso. Pai, abre os nossos olhos. Ô Deus, dá-nos humildade. Dá-nos, Senhor, ô Deus, temor e tremor, para que essa igreja viva coisas ainda maiores. Senhor, como eu ouvi de você ontem, Senhor, graças a Deus, porque ainda tem mais. Ô Deus, que a gente não se conforme com o que já está acontecendo. Deus é muito bom, nós estamos felizes, mas não, Senhor, não estamos satisfeitos. Pai, tem vidas sendo ceifadas agora pelo inferno, e em nome de Jesus nós queremos declarar que o inferno vai perder, que o inferno vai ser derrotado. Nós queremos declarar batismos acontecendo aqui cada vez mais. Queremos declarar conversão, conversão em nossos lares, conversão nos prédios, que o bairro do Recreio mude, porque a igreja do Recreio está aqui. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo, dá-nos humildade, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, Senhor, tua, homens e mulheres de um só coração, assim nós oramos. Muito obrigado, porque a nossa igreja ora por nós. Muito obrigado, porque nesse momento a nossa igreja está em oração conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora, e vamos passar para o segundo momento de oração, e aproveitar que os homens e mulheres de Deus estão aqui. E meu irmão, agora é o momento de você vir na presença do Senhor. Você que está em casa, presta bastante atenção. Você está com a gente, você está cultuando com a gente. Se você precisa de uma oração agora, se liga no chat aí do YouTube, porque ele vai te dar todas as recomendações para que você receba uma oração nesse momento. E você que está aqui, Eu quero convidar você que ouviu essa palavra. Eu queria fazer mais uma coisa aqui, irmãos, antes da gente orar por essa segunda coisa. Eu não sei porquê, mas eu quero fazer mais um ato aqui. Nossa igreja, ela tem recebido muitos pastores, pastores de outras denominações, pastores batistas que nesse momento estão sem igrejas. Se você é pastor e está aqui, será que você pode vir aqui na frente? Muitos pastores que têm sonhos, sonhos bons, sonhos talvez frustrados, foram frustrados em algum dos seus projetos. Se você é pastor e tem congregado aqui, pastora, e tem congregado aqui, vem para cá. Vem para cá, nós queremos orar por você também. Isso, pode vir. Pode vir, porque Deus não esqueceu de você. Deus continua sendo soberano. Deus continua cuidando da sua igreja, da tua vida, do teu ministério. Será que você pode aplaudir esses homens e mulheres de Deus que estão vindo para cá? Presta atenção, igreja do recreio, presta atenção, pastor não é título, pastor é um chamado de Deus, e se Deus chamou, Ele usa até o fim dos dias. Estende suas mãos para cá, vamos orar por esses pastores que estão aqui, vamos orar agora em nome de Jesus. Talvez eles estejam vivendo o melhor momento de vida, glória a Deus por isso. Talvez eles estejam frustrados em alguma área das suas vidas, e esse é o momento da gente falar: Senhor, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, cuida das tuas filhas. Senhor, tu és o Senhor desses pastores, você os chamou, você conhece o seu coração, você conhece suas vitórias, você conhece seus desejos, você conhece as derrotas, as frustrações. Deus, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos. Pai, muito obrigado, porque você não se esqueceu de nós. Você é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus. Fala ao coração dos teus filhos nesse momento. Nesse momento, gera sonho, gera vida. Mostra que o caminho continua sendo escrito. Mostra que você está no governo. Mostra em nome de Jesus, Pai, que você é o dono dessas vidas. Em nome de Jesus, amém. Fiquem aqui, pastores, por favor, fiquem conosco. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, vem para cá, vem aqui para frente. Você não vai precisar vir na pessoa específica, eles vão circular. Mas eu quero convidar você que entendeu essa mensagem nessa noite a sair do seu lugar e acreditar que, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, eu vou falar bem baixinho, irmão. Sabe por quê? Porque isso aqui não é emoção, não. Eu não estou jogando com a tua emoção, não. Eu confio no Espírito Santo de Deus, que é o dono dessa igreja, que está operando aqui nesse momento. Por isso você vai sair do seu lugar. Talvez você seja casado, você seja casada, e você está vivendo uma vida sem sonho no teu casamento. Você não consegue sonhar com a tua esposa, não consegue sonhar com o teu marido, os sonhos se separaram, você não consegue vislumbrar. É noite de transformação em nome de Jesus. É noite de consolidação da presença do Senhor. É noite dele falar para você que o ladrão de sonhos morreu na cruz do Calvário. Ele está aí tentando estraçalhar vidas, mas a tua não, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, se espalhe aqui, por esse momento, por esse ambiente, nós vamos orar por você, pode vir. Enquanto nós cantamos, nós vamos estar orando pela tua vida. Nós queremos que você saia daqui completamente motivado, cheio da presença de Deus, cheio de certeza de que o Senhor do sonho está nesse lugar. Pode vir, enquanto nós cantamos. Pode vir, pode sair do seu lugar.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a...
Aleluia.
Não desista.
Não desista. O sonho jamais
vão morrer.
Jamais, jamais. Aleluia.
Não desista. Aleluia. Não pare de som de ousadia.
Vem Jesus,
conquista, o som de multiplicação.
Feche seus olhos, convido você a fechar seus olhos. Tem muita gente orando aqui. Deixa Deus falar com essas pessoas. Com seus olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Só tem uma maneira, só tem uma maneira do ladrão continuar roubando sonhos. Só tem uma maneira. O ladrão só rouba sonhos daquele e daquela que não entregaram seus corações ao Senhor dos Senhores. Aí o ladrão faz a festa. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite. Permaneça com seus olhos fechados. Ninguém vai fazer um espetáculo aqui. Mas eu quero perguntar se há alguém nessa noite, nesse lugar, que está aqui, que nunca declarou publicamente que quer entregar a sua vida para Jesus, mas que você está entendendo que os seus sonhos estão sendo drenados, não os seus, mas aqueles que Deus tem para você. Se você quer nessa noite receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você, aonde você estiver, a levantar uma das suas mãos agora. Faça isso nesse momento, levante uma da... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 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 Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ouve, recebe essas pessoas. Pai, cuida dessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, porque o ladrão que sempre roubou, sempre matou, sempre destruiu, nessa noite está perdendo espaço nesses corações, porque o Senhor está reinando. Aleluia. Cuida dessas vidas em nome de Jesus. Você que levantou as suas mãos aqui, eu quero te pedir para não sair daqui sem falar com um de nós ou com alguém de colete amarelo. Nós queremos cuidar de você, queremos te ajudar. Pode abaixar sua mão, queremos te ajudar. Agora eu quero orar por toda a igreja. Irmão, irmã, sonhos de Deus estão aí para nós. Ele tem sonhos para você, Ele tem sonhos para a tua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos terminar esse culto declarando que os sonhos de Deus jamais, jamais vão morrer. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nossas casas. Vem sobre nosso casamento. Vem sobre aquilo que você tem colocado. Senhor, você é soberano. Você é soberano, Senhor, você conhece o fim da história, você conhece os processos, você sabe que em alguns momentos, como a Bíblia diz, vales da sombra da morte vêm, mas eu oro por ânimo, eu oro por coragem, eu oro, Senhor, por força, eu oro, Senhor, por alegria, eu oro por confiança, confiança não em nós mesmos, mas confiança no fato de que há um Deus que governa, um Deus que nos leva para Sião, que restaura a nossa sorte e que nos faz ficar como os que sonham. Pai, se há coisas drenando nossos sonhos, se algum daqueles sintomas que eu li aqui tem rondado a vida de alguém, nós repreendemos agora todos os principados e potestades que se levantam contra essas pessoas, porque não é por homem, não é pela força, não é, Senhor, por um convencimento psiquiátrico ou psicológico, mas é pelo Teu poder que nós sairemos daqui confiantes de que nossos sonhos não vão morrer. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, como igreja, oro por casamentos nesse momento. Pessoas vivendo talvez uma vida divorciada dentro dos seus lares. Não sonham mais um com o outro, não sonham mais um para com o outro. Pai, destrói a obra do diabo nessas casas agora. Pai, vem sobre essas vidas agora. Vem restaurar o sonho que você tem para eles e através deles. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui triste, pensando que tudo acabou, pensando que a vida já acabou, Pai, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nessa noite sabendo que o juiz ainda não deu o apito final. Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite sabendo que o jogo ainda está rolando, que o time ainda pode virar e que ainda tem coisa para acontecer. Espírito Santo de Deus, usa-nos, Senhor. Vem sonhar, Pai, vem continuar trazendo os seus sonhos para a Igreja do Recreio. Fala poderosamente conosco, através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.